O contencioso judicial que envolve o vice-presidente da República de Angola e o Ministério Público português continua a fazer correr muita água por baixo da ponte e a refletir uma profunda crise nas relações entre os dois países. A nota de protesto divulgada na última semana pelo Ministério das Relações Exteriores, reagindo às acusações do Ministério Público português contra o vice-presidente Manuel Vicente, veio confirmar isso mesmo. Na referida nota, o Ministério das Relações Exteriores considera um sério ataque ao país e chamou de inamistosa e despropositada a forma como as autoridades portuguesas divulgaram a acusação do Ministério Público português contra Manuel Vicente. O Ministério Angolano das Relações Exteriores advertiu as autoridades portuguesas que esta notícia tem sido aproveitada por forças interessadas em perturbar ou mesmo destruir as relações amistosas existentes entre os dois Estados. As autoridades portuguesas já reagiram à nota de protesto do governo angolano e sustentam que as acusações do Ministério Público português refletem a separação de poderes que vigora no antigo país colonizador. A crise nas relações entre Angola e Portugal voltou a ficar evidente na sequência do adiamento da visita à Luanda da ministra portuguesa da Justiça, Francisca Van Dunen, por sinal de origem angolana. Depois de confirmado o adiamento, o ministro angolano da Justiça veio a público abrandar a onda de especulações. Rui Mangueira justificou o adiamento da sua homóloga português por não haver condições para a sua realização.
Não há questões a avançar. Portanto, foi feito um convite à senhora ministra da Justiça de Portugal para visitar Angola no âmbito das relações de cooperação bilateral e específicas no caso da justiça. E, portanto, uma vez que não existem condições para a realização da visita, transferimos para uma outra altura e esperemos que essa visita se venha a realizar em breve.
O governo angolano considera, por outro lado, que não deixa de ser evidente que sempre que as relações se estabilizam e alcancem novos patamares, se criem pseudo-factos prejudiciais aos verdadeiros interesses dos dois países. Em declarações à Rádio Nacional de Angola, o antigo ministro português dos Negócios Estrangeiros, António Martins da Cruz, saiu em defesa das autoridades angolanas e é de opinião que as questões de natureza judiciais devem ser tratadas nos tribunais e não na praça pública.
O governo angolano fez, na minha opinião, aquilo que lhe competia, porque, como se diz, quem não se sente não é filho de boa gente. E o governo angolano sentiu-se ofendido com as notícias que saíram na imprensa portuguesa relativamente a um processo com factos que seriam imputados ao Sr. Vice-Presidente da República de Angola. Para quem analisa a imprensa portuguesa por parte do governo angolano, é óbvio que não é para Angola e para o povo angolano uma notícia agradável. Tanto mais que as questões judiciais são para ser tratadas nos tribunais e não na praça pública, não na imprensa. E por outro lado, segundo eu ouvi o advogado do vice-presidente de Angola, o senhor engenheiro Manuel Vicente, nem ele nem o seu advogado foram ouvidos antes desta acusação saltar para a praça pública.
O antigo diplomata português considera ainda que as autoridades portuguesas deviam dar explicações sinceras e honestas ao Estado angolano sobre esta ocorrência. António Martins da Cruz não tem dúvidas que esta crise vai afetar as relações entre os dois países.
Eu espero que não afetem, mas de alguma maneira já estão a afetar. E por isso a nota de protesto que o governo angolano entendeu exarar e dirigir concretamente a Portugal. Porque eu já tive ocasião, aqui há um ano, quando também se falou na imprensa portuguesa de um processo que envolveria a figura, entre outras figuras do Estado angolano, a figura do vice-presidente e um ou dois ministros, eu já tinha dito que tem que haver bom senso por parte da máquina judicial portuguesa, que obviamente é independente do poder político, e todos nós sabemos isso, mas tem que ter bom senso no tratamento das questões que podem afetar as relações entre Portugal e Angola, que é um país amigo, um país que partilha connosco uma história comum, que partilha connosco a mesma língua, um país no qual vivem quase 200 mil portugueses. E isto tem que ser tido também em consideração. Em Portugal, infelizmente, tudo aquilo que, ou muitas das coisas que deveriam estar a recato nos tribunais, saltam para a primeira página dos jornais. E eu acho que os agentes judiciários têm que ter em consideração que há certo tipo de questões, sem pôr em causa a independência que eles têm, há certo tipo de questões que, ao serem trazidas para a praça pública e para a opinião pública, podem pôr em risco as relações com países amigos, como é o caso que se passa agora em Angola e que deu origem à nota de protesto do Ministério das Relações Exteriores angolano. E espero que haja bom senso e que haja, por parte das autoridades portuguesas, uma explicação franca e aberta às autoridades angolanas, porventura sublinhando que o Poder Judicial é independente do poder político e que o poder político não controla o poder judicial. Em Portugal, como em Angola, também não controla, segundo a Constituição angolana que eu conheço, mas tem que haver uma explicação, porque ao lavrar uma nota de protesto, o governo angolano sentiu-se ofendido com a situação que se criou na imprensa portuguesa. Não é agradável para ninguém, também não era agradável para Portugal se os portugueses lessem na imprensa angolana ou na imprensa de um país terceiro qualquer que havia uma importante figura do Estado, um ministro ou uma importante figura do Estado que era objeto de um processo arguído num processo judicial. De maneira que eu acho que tem que haver bom senso agora, e procurar resolver a questão fora da praça pública. Estas questões, a política externa não se resolve com tambores, nem se resolve na praça pública, resolve-se com conversa franca e aberta.
Para o analista de relações internacionais, Augusto Bafua Bafua, citado pela Rádio Despertar, defendeu o diálogo como a plataforma mais viável para que as relações entre Angola e Portugal estejam acima dos interesses pessoais.
Eu fico com muito receio quando as coisas tratam-se das relações Angola-Portugal, tanto das relações do ponto de vista judicial, das relações entre os povos, das relações entre os Estados, entre os governos. Muitas vezes queres misturar uma coisa com as outras. Isso é um perigo. Porquê? Eu sempre aprendi que nas relações entre Estados e mesmo nas relações humanas, nós não podemos quebrar todas os pontos do contacto. Se há algum diferente entre uma parte e outra, é nesta parte que deve-se resolver. As outras devem ajudar a dirimir este desentendimento, que, porque sabemos que nas questões jurídicas há sempre pelo menos duas partes, duas versões. Uma entende que há crime, outra pode entender não haver. Assim como, mesmo as duas em concordarem que há crime, uma entende a sentença ser num extremo e a outra num extremo talvez mais brando ou mais gravoso. Então, tende a ser mais calmo. O que me parece, nas relações com Portugal, não interessa o que é que vem em jogo, quer sempre misturar tudo. Isso é um risco. É um risco porquê? Como sabemos que as relações Angola-Portugal são muito fortes, ou, vamos pôr assim, ainda são muito fortes. Houve o processo de independência, onde nós reclamamos a soberania e obtivemos-la, mas hoje em dia não existe nenhum Estado que depende de si mesmo, Estados relacionam-se.
Augusto Bafua Bafua mostra-se igualmente preocupado com as consequências que esta crise pode causar, sobretudo na circulação de pessoas entre os dois países.
Quando vejo, em questões do género, pôr-se tudo na mesa, tudo a perder, não importa qual é a questão, vamos dizer, pôr-se quase como um ataque, é isso que se diz, um ataque ao Estado, eu fico preocupado. Porque se por um lado tenta-se passar a imagem, e tanto, neste caso é de cá, mas muitas vezes também do lado português, tenta-se passar a imagem de que tudo do outro lado não presta, não é assim. É só ver que muitos angolanos têm famílias em Portugal, têm amigos em Portugal, os próprios dirigentes desse país têm famílias a estudar, em tratamento, na primeira oportunidade das férias estão lá, nós vemos-las. Então fica assim meio, como é que, despropositado ficar aqui a manifestar ataques e a maldizer, quando na semana seguinte às vezes aparece o avião e está lá. A pessoa às vezes admite, Mas então, se disseste isto aqui, eu disse, não tem a ver, eu como indivíduo, eu falei aquilo como representante do Estado, ali eu estou como indivíduo. Eu preocupo-me, eu digo, não pode ser. Se todo o país, e principalmente o cidadão comum, muitas vezes acaba por pagar por esse mal-estar, e vemos tanto na situação dos vistos, muitas vezes nas notícias, e algumas vezes a nível mesmo pessoal, do outro lado nós ouvimos, olha, não, vocês estão a tratar assim os nossos cidadãos, do lado de cá também ouvimos, não, vocês, portugueses, estão a nos tratar assim, e é um ataque contra nós. É preciso refrear isso, deixar as coisas nas instituições. Podemos discordar, e este não é o primeiro caso, já houve várias vezes de casos de julgamento, em Portugal, de cidadãos angolanos, em que nós, uma vez fomos a favor, outros contra, pelos dados que tivemos. Do lado de cá, também é verdade, já houve situações em que nós concordamos com o julgamento ou não. E nós somos livres, o que não podemos é descredibilizar as instituições. Eu digo sempre, as instituições, o maior risco que podem ter é elas próprias descredibilizarem-se em função do que ela, como elas reagem perante os factos. E aqui a justiça portuguesa vai ter também, apesar de ter algumas provas ou não, vai ter de agir com toda a responsabilidade. É um cidadão angolano, independentemente se for culpado ou não, eu, do meu ponto de vista, quero que haja todo o tratamento justo e todo o tratamento correto, que como trataria um cidadão americano, um cidadão sul-africano, um cidadão chinês.
Um cidadão angolano... tanto singular.
Já não questiono se a notoriedade do cidadão angolano. Para mim, a partir desse cidadão angolano, eu devo exigir das autoridades portuguesas um tratamento com lisura.
Está em causa uma figura eminente da República de Angola e também do outro lado está a Procuradoria, não é, de Portugal. Então, quer dizer, aqui vai haver choque, não é, das relações internacionais entre os dois povos, entre o povo português e o povo angolano. Então, de um lado está o cidadão angolano e do outro lado está a justiça portuguesa. Então, esse lado vai ferir sensibilidades, vai chocar e vai interferir mesmo naquilo que são as relações diplomáticas entre Angola e Portugal.
Entretanto, o político Sidiangani Mbimbi diz que o envolvimento dos governantes angolanos em negócios ilícitos não deve prejudicar a imagem do país e das populações discriminadas.
É difícil dissociar Manuel Vicente como vice-presidente de Angola e Manuel Vicente como um cidadão simples. Como é difícil dissociar todos os dirigentes do EPLA, dos seus cargos, como cidadãos deste país. Eles, quando roubam, não roubam em nome de Angola. Roubam em seu próprio nome e colocam o dinheiro em bancos europeus, principalmente em Portugal, em nome deles. Se você quer conhecer a verdade da catunice, do roubo, do erário público de Angola, você compra dois livros: Os Angolanos Donos de Portugal, do Loçã, e Os Três Magníficos, Lula, Sócrates e José Eduardo Santos. Vida e Negócios Paralelos. Você vai ver como é que essa gente está a destruir o país, está a destruir os bancos. Esses bancos todos que você vê, Banco BIC, BFEA, eles até especializaram-se em dar nome de bancos. Não são bancos esses, são veículos para roubar dinheiro da Angola para a Europa. Esses bancos todos que você está a ver aí. Porque se fossem verdadeiros bancos, essas fortunas todas que eles roubam deveriam se encontrar nesses bancos. Mas encontram-se nos bancos portugueses, nos bancos londrinos, nos bancos suíços, nos bancos não sei de Hong Kong, não sei mais de onde. Para ver o banditismo financeiro e político dessa gente, até que ponto vai? Você constrói a sua casa e vai guardar a sua calça na casa do vizinho?
Sidiangani Mbimbi vai mais longe e afirma que as relações entre Angola e Portugal não podem ficar afetadas por causa dos interesses económicos.
Não, nós não podemos confundir as coisas. Quando eles vão guardar dinheiro lá, e Portugal cala a sua boca, o Portugal é bom país. E quando Portugal se sente saturado dos dinheiros que eles vão entulhar nos bancos portugueses, e Portugal denuncia eles, aí o Portugal já não é um bom país. Já não é um bom país. Portanto, não podemos confundir o focinho do porco com a tomada de eletricidade, só porque as duas coisas, cada uma, tem dois buracos. Não! O Estado de Angola é o Estado de Angola. Esse grupo de bandidos gatunos que roubam o dinheiro do país é outra coisa. Porque se eles roubassem o dinheiro a benefício do país, a benefício da população de Angola, a benefício da sociedade angolana, aí sim, talvez entraria em perigo as relações entre Portugal e Angola. Mas isso não tem nada a ver com o roubo deles. É como aquela dívida que o Angola foi buscar a União Soviética. Mas eu tenho a ver com aquela dívida. Aquela dívida do MPLA. Com a União Soviética não tem nada a ver com os angolanos. Isso não pode perigar as relações entre Angola e Portugal. As relações entre os gatunos do MPLA e os gatunos de Portugal e a Procuradoria-Geral de Portugal. Essas relações, sim. Agora, relações entre os angolanos e os portugueses, não. Temos um grupo de gatunos de UMPLA que rouba, que destrói a economia, as finanças do país. Essas relações entre esses bandidos é que deve ser... Exatamente.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.